Fagocast, o podcast do fogão multimídia.com.
Que bom!
Meu Botafogo, querido! Alô, torcida do fogão! Quebra tudo!
Saudações, magos, alvinegros e loucos botafoguenses. Está entrando no ar o Fogocast, o podcast do fogão multimídia.com. Hoje, um tempo ausente por causa de salário, né, um problema financeiro. Estamos retornando aqui e hoje você, amigo internauta, só irá escutar duas vozes. Eu tenho aqui comigo o Jefferson, meu chefe, vai comentar aqui sobre o Botafogo hoje. Fala aí, Jefferson.
Fala, galera. Saudações alvinegras a todos. Depois de um bom tempo aí de férias, nós voltamos hoje aí e vamos falar um pouquinho dessa jogo do Botafogo de ontem, falar sobre o que a gente espera aí do futuro do nosso time.
É verdade. Só explicar pro pessoal que o comentarista sensato tá ausente, né? Problemas de pagamento, né? Problemas de ordem financeira. Mas a gente vai resolver isso na próxima edição. Vai estar tudo normal, né? Então é isso aí, galera. Vamos começar aqui a falar sobre o jogo de ontem. O Botafogo ontem jogou em Conselheiro Galvão, empatou com o Madureira 2x2. Um joguinho bem ruim, né, Jefferson? Eu acho que, tecnicamente falando, deu pra aproveitar muito bem, não, né?
Foi bem ruimzinho, assim como contra o Nova Iguaçu, né, cara?
Mas eu vou te falar, eu achei melhor do que contra o Nova Iguaçu.
É, o time chegou mais, fez gol, pelo menos, né?
Exatamente. A gente pode falar do Botafogo, vamos falar do jogo em si. O Botafogo melhorou bastante no final do primeiro tempo, demorou a acordar, mas chegou.
Mas o time, assim, cara, o time melhorou mesmo com a saída do Elkson, que há muito tempo não tá com nada. Isso. E o Michael Cell também, eu já perdi a paciência com ele. Não dá. Cara, ele pegava a bola, ele queria sair passando por todo mundo. Ele não estava pro gol, cara. Isso tava me irritando demais ontem.
Michael Swell, ele anda só girando, né? Agora ele pega a bola, gira e perde. Falta confiança. Na minha opinião, o que falta pro Michael Swell é confiança, que futebol a gente sabe que ele tem. Não desaprendeu, acho que falta confiança. Se a gente for ver o jogo ontem, por exemplo, o Michael Swell teve lampejos. Teve lances que ele, inclusive, né?
Foi naquela que ele entrou assim, de cara pro goleiro, chutou em cima do goleiro de esquerda,
isso, no segundo tempo. Mas voltando agora ao primeiro tempo, quem você acha que deu pra salvar no jogo ontem? Eu gostei, como sempre, da atuação do Renato. Acho que é um jogador importantíssimo e esse ano vai ser muito mais importante pro Botafogo. E achei o Elkson uma porcaria.
O Elkson vem sendo uma porcaria há muito tempo, né, cara? O Renato, com certeza, foi o melhor do primeiro tempo. O Renato sempre, assim, quando o Nova Iguaçu, eu achei que ele também foi o melhor do jogo.
Eu acho que quando o Nova Iguaçu, Renato e Andrezinho foram muito bem.
Isso, sem dúvida, Andrezinho também. Mas o Renato, ele é o único que tá salvando, por enquanto, nesse time do Botafogo.
É, eu acho que, imagina, sem o Renato ali naquele meio de campo, como é que não ia estar, né? Porque
é triste.
O Botafogo, ele prioriza nesse esquema, depois a gente vai falar sobre esquema tático, o meio de campo, só que é engraçado que a bola não tá passando pelo meio de campo como tem que passar, fica todo mundo embolado e os três meias que tem que se espalhar em campo ficam um perto do outro, então um pega a bola, tem dois muito perto, não tem como abrir o jogo. E aí,
ontem tava acontecendo muito isso, do Andrezinho pegar a bola e ir pela esquerda e ficar tabelando com o Michael Swell.
Exatamente.
Mas aí, não saía dali, aí tinha que tentar dar um chutão pra virar o jogo e sempre não dava certo.
Uma coisa que acontece também é o fato da gente ter que acionar os laterais com muita frequência. Ontem jogou o Lucas Enzi lateral direito, ele não é lateral. Ele pegava a bola e derivava pro meio o tempo todo.
E
o Márcio Azevedo, por incrível que pareça, muitos vão me xingar, tô preparado aí. Eu gostei da atuação dele ontem, achei muito segura, foi bem ofensivamente. Assim, faz umas besteiras de vez em quando, mas foi bem.
É, cara, eu acho que ele sempre, assim, ele não é tão ruim como dizem. Ele sempre faz jogadas boas, chega, dribla bem pra entrar na área e cruza e tal.
Ele tem aquela jogadinha manjada, né, que ele pega, dá um tapa de esquerda na frente, sai correndo que nem um maluco, aquela cabeleira dele.
Ele é rápido, cara, ele faz isso bem, eu acho.
É uma jogada boa. Inclusive o Oswaldo já citou isso em entrevista, né, que ele tem essa jogada, segundo o Oswaldo, a característica dele é essa jogada de linha de fundo. E seria interessante essa jogada de linha de fundo, mas agora eu quero falar uma outra coisa, que é toda bola pro Louco Abreu. Não é assim que funciona.
Esse tipo
de jogo, ontem teve um momento no segundo tempo que tava irritante, cara. Os caras pegavam na intermediária, não, beleza, o Louco Abreu onde tá, vamos jogar nele. Não é assim, cara é centroavante, se o time jogar em função do esquema, a bola vai chegar no Louco Abreu. Só que o time não pensa, não tá pensando assim.
Irritou até o narrador do PFC, cara.
Que por sinal é botafoguense, né? O Rob Porto, que narrou ontem. Rob Porto, botafoguense, tava completo. E o Rob Porto é engraçado que ele se rende ao Renato nas narrações, cara. É muito engraçado o Rob Porto e o Renato.
Olha só, cara, que habilidade. Bota onde quer o Renato.
Tipo, ele vai, ele vai se empolgando. Eu também acho que o Renato talvez um dos melhores segundo volante hoje do futebol brasileiro.
Engraçado, cara, que o Márcio Azevedo, se não me engano, pegou a bola ali e todo mundo esperava que ele fosse cruzar. A gente tinha aquela esperança que ele ia tentar entrar na área e tal. A gente não tava mais aguentando o cruzamento. Aí ele cruzou e o Rob Porto já ficou desesperado. De novo! Entrou, Gabriel.
É aquele putz, assim. O narrador, quando começa a torcer, é engraçado também, cara.
Foi assim com o jogo do Flamengo, quarta-feira, você viu?
Claro.
O pessoal tava doido lá, cara.
Pô, o Luiz Roberto tava tendo troço e eu acho que o Júnior passou mal nesse jogo, cara. O Júnior devia pular na cadeira.
O Júnior ficou bolado, cara, com o negócio do...
Do David?
Você não pode ter esse tipo de comportamento nessa diretoria.
E no dia seguinte foi todo mundo embora, né? Isso não interessa pra gente, mas interessa mesmo é que eles continuem se ferrando, porque domingo tem um jogo e a gente vai falar disso depois. Bem, só voltando aqui no jogo de ontem, Jefferson, pra encerrar o papo, o empate foi ruim, né? Mas não é o fim do mundo, o time tá começando, tá se adaptando. Mas eu quero saber de você, agora, olhando um pouco mais pra frente, cara, você acha que precisamos de contratação aonde? O esquema tático tem que mudar? Qual é a tua opinião sobre isso?
Só comentando ainda sobre o jogo de ontem, o resultado foi muito ruim, sem dúvida. O empate, todo mundo queria a vitória, claro, porque a gente empatou contra o Nova Iguaçu. Mas eu acho que foi muito justo, cara, esse resultado. O Botafogo não jogou bola pra ganhar o jogo.
É verdade, mas por um momento quase nós vencemos, né?
Sim, aí graças ao Antônio Carlos, que ficou parado lá e não foi marcar o cara, ele entrou sozinho.
Uma coisa que eu não entendo, só desculpa te interromper, nós estávamos ganhando o jogo, 2-1, 47, 48 minutos. Por que diabos o pessoal tava lá na frente, a linha de zaga tava lá na frente?
Lá na frente, eu não entendo, cara, não bota fogo, não. Beleza. Enfim. Mas enfim.
Agora falando então sobre a expectativa.
Ontem eu tava vendo o jogo aí, no começo tal, mostrou o banco do Botafogo. E cara, é um banco ridículo, cara. A gente não tem time pra disputar título, a gente não tem time pra se dar bem no Campeonato Brasileiro. Se não chegar ninguém, cara, vai ser muito pior do que no passado. A gente nem vai ficar brigando ali em cima pra depois cair, vamos ficar brigando sempre lá embaixo, se continuar com esse time. Mas hoje já chegou o Felipe Gabriel, que eu não tenho acompanhado.
Alguém tem acompanhado o Felipe Gabriel? Pelo amor de Deus, ninguém acompanhou o Felipe Gabriel, né? É difícil, né? Depois que ele...
Eu não acompanho muito o campeonato japonês, então... Não...
Felipe Gabriel teve problemas estomacais na época do Flamengo, tu lembra disso?
Lembro.
Sensacional.
Então, aí dizem agora, tá rolando um boato aí no Twitter do Gabriel também.
Lateral esquerdo.
Já foi nosso em 2009, se não me engano.
Eu gostava dele, acho que teve poucas oportunidades, assim como o Wellington. O Wellington Júnior com
mais madureza. Mas enfim.
O pessoal sempre Wellington... fala mal, né, cara? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso aí.
O pessoal gosta de falar mal de quem a diretoria trouxer.
Não tem jeito, cara. Se o Botafogo trouxer o Cristiano Ronaldo, vão falar que o Messi é melhor, que o Cristiano Ronaldo faz muita firula.
Até... Juntava mais um pouquinho e trazia o Messi.
Quando o Botafogo contratou o Renato, eu vi a gente criticando, cornetando, falando, o cara tá velho, jogava no Sevilha, porra! Às vezes eu acho que não tem noção do que fala, cara. Eu acho que não pensa. Vem assim, a primeira coisa que tiver na cabeça eu vou falar, que eu quero falar alguma coisa.
Tem uma notícia aí, não sei se você viu, tá até no site aqui no Fogão Multimídia, hein? Vou botar o link aí embaixo. O presidente já falando que tá esperando a contratação de fechar o aeroporto.
Aí vai ser bom, hein, cara.
Eu tô falando isso.
Cara, esperando isso há um bom tempo. E eu tenho a esperança. Esperança é a última que morre. Então eu tenho a esperança de que vai chegar, cara. Nem que seja no último dia do mandato dele, vai chegar.
Não sei, cara.
O problema, eu não sei se tu concorda comigo, não tem nome no mercado. Eu não vejo nome no mercado. Eu via, por exemplo, o Nilmar como um excelente nome. Mas tu viu o preço do cara? É irrisório, não tem como.
Pois é, na nossa situação não tem como trazer.
Não tem, eu acho que o Diego era um nome bom ano passado, só que o Diego se achou pra caramba, né? Pediu valores absurdos, mas o Botafogo tinha, segundo o presidente, um projeto pra trazer o Diego.
É, aí foi com o Diego, né? Ele provavelmente não quis vir pra cá.
Exatamente, o problema aí foi com ele. Não sei, a gente não sabe, eu não tenho...
Não tenho informações,
a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Só pra falar um pouco, então, dessa questão de contratação, Botafogo, na minha opinião, precisa urgente de um zagueiro pra substituir o Calopsita.
É, tá dando raiva já dele, desde o meio do ano passado.
Cara, Fábio Ferreira, depois que passou a se preocupar mais com o cabelo do que com o futebol, ele ficou pior do que era. Ele já não era muito bom, né? Aí começou com isso, então... A gente precisa de um zagueiro, na minha opinião.
Eu não entendo o que ele tá fazendo toda hora no ataque, cara.
Fábio Ferreira?
Isso não entra na minha cabeça, ele é toda hora.
Cara, ele tem problema. Isso não tem jeito. Isso aí é desde o tempo
ele
dele de Corinthians.
Ele deu um chute ontem, cara, dentro da área. Mandou pra fora, foi bizarro demais.
Cara, ontem teve um lance, eu acho que é isso que tu tá falando, que ele tava dentro da área, tipo, podia chutar, podia fazer tudo. E ele conseguiu fazer o mais difícil, que foi jogar por cima do gol sem mandar pra ninguém, sem chutar pro gol.
Foi muito bizarro. Mas enfim, né? Tá. Então, por enquanto ele... E será que aquele Tanaka vem?
Cara, eu acho que o problema do Rojas não ter vindo vai... Tem que vir alguém. E o Oswaldo já disse. Não. E o Tanaka é o queridinho do Oswaldo, né? O Oswaldo, o problema que eu tô vendo no tio Oswaldo é que ele tá criando um clube dele, né? Sei lá, já veio o Felipe Gabriel, apesar do Botafogo já ter interesse no Felipe Gabriel antes do Oswaldo. E o Tanaka, o Oswaldo de Oliveira, sempre, quase em toda entrevista, ele bate nessa tecla. Não, temos que trazer um jogo.
Tomara que não seja igual o Caio Júnior ano passado com o queridinho do Vitor Hugo.
O Alexandre Oliveira? Meu Deus do céu. Cara, o Vitor Hugo ficou muito chateado com a saída do Alexandre Oliveira. Ele, inclusive, me ligou chorando, cara. Falou
foi lá no aeroporto se despedir dele.
Pô, ele falou que ia pra Disney pra esquecer disso, cara. Ele falou, pô, tem que ir pra Disney pra, caraca, tirar isso da minha cabeça, porque fico muito chateado. Coitado do Vitor Hugo. Um abraço aí pro Vitor Hugo, se estiver escutando a gente. Provavelmente não. Enfim. Já, então, falando sobre essa expectativa do Botafogo pra temporada, é unânime a opinião de que a gente precisa de contratações. Sim. Mas a minha opinião é que peça a gente tem. Por exemplo... O Elkson, ano passado, no primeiro semestre, fez um campeonato brasileiro excepcional. Não é possível que o cara desaprenda a jogar futebol. Eu não acredito nisso. O Michael Suell, beleza, depois que ele voltou da contusão, ele teve lampejos de ótimos momentos e alguns de lampejos ruins. Talvez ele precise se encontrar no Botafogo de novo, com uma característica diferente. Na sua opinião, o esquema tático tá atrapalhando? O Oswaldo pegou a herança maldita do Caio Júnior?
É, quando o Oswaldo assumiu, eu pensei que ele fosse mudar radicalmente o esquema tático. Mas aí no primeiro jogo já a gente viu que ia continuar e continua até hoje. Eu espero que com a chegada do Felipe Gabriel mude sim o esquema tático. Mas eu não sei como é que ele vai fazer, não.
Eu acho difícil ele mudar o esquema agora, porque o Oswaldo é um treinador já daquela geração antiga, que é um cara que ele gosta muito de insistir naquilo que ele gosta. Ele já chegou e falou que gostava do esquema. Só que o Botafogo ainda não se adaptou ao esquema, os jogadores não se adaptaram. O Michael Cell nitidamente não sabe o que fazer com a bola, quando pega ali, totalmente...
É o Elkson, nem se fale.
O Elkson, cara, em certos momentos, ele pega na bola, tipo, já... Ah, acabou. E pior que nem chute de fora da área o Elkson tá dando. Que era um jogador diferenciado, porque ele tinha essa opção. Essa arma, né? E se vocês lembram bem, contra o São Paulo ano passado, ganhamos no Morumbi, primeiro gol do Elkson. Tá, a falha foi do Rogério Ceni, mas ele chutou. Se não chutar, não faz gol, né? É a frase idiota, mas parece que nenhum não leva ao pé da letra. Quanto ao América Mineiro, jogo que a gente tava perdendo de 2-0, jogo difícil em casa, a torcida pegando no pé, o Elkson arrisca um chute do meio da rua, o Botafogo não tava jogando bem, faz um golaço, o time acorda.
É, dali acordou, a gente conseguiu virar.
Exatamente, então acho que tá faltando um pouco mais pro time arriscar também. E o Louco Abreu ali na frente sozinho não tá rendendo, ele precisa de um jogador do lado dele, que talvez seja o Jobson. Então ainda temos o Jobson, né, cara, que vai chegar. Hoje saiu a notícia de que ele arrebentou no treino. É uma boa opção, uma excelente opção, né?
É, tá sempre saindo notícia que ele vai bem no treino, tá se esforçando. E eu tô muito confiante, cara, no Jobson. Acho que esse ano é o ano do Jobson, ele vai...
A gente fala isso desde 2009, desde 2010, né? Não, esse ano é o ano do Jobson, mas eu acho que dessa vez é diferente.
Cara, eu acho que vai ser diferente, sim. E ontem eu tava vendo também que o Louco Abreu, ele fica na área, mas ele fica plantado na área. Ele não tenta, até meu pai tava comentando comigo, que ele não tenta sair, se movimentar pra cabecear a bola. Teve uma bola que cruzaram na área, e se ele desse 3 passos pra frente, ele conseguia cabecear e fazer o gol. Mas ele ficou parado, o zagueiro veio e tirou.
É muito...
Acho que falta mais movimentação pra ele ali dentro da área.
Eu acho que o próprio Andrezinho comentou isso, né? Na saída do jogo, do intervalo contra o Nova Azul, ele tinha falado com o Louco Abreu pra ele se movimentar um pouco mais lá na frente. Mas eu acho que falta um companheiro pra ele ali.
Sim, sem dúvida. Acho que o Elkson tá esquentando bem a posição do Jobson ali. Quando o Jobson voltar, com certeza o Elkson sai.
Cara, eu vou te falar uma opinião minha. Talvez vão me xingar, tem muita gente que não concorda. Eu acho que ontem, ou no jogo contra o Nova Iguaçu, era jogo pra garotada. Botar o Cidinho, testar o Jefferson. O Jefferson tá jogando nos juniores, mas treina com os profissionais. Vitinho até o próprio também. Vitinho, que é um excelente jogador. Quem acompanha a base do Botafogo sabe que essa geração talvez seja a melhor de muito tempo.
Sim.
Pô, a garotada tá acostumada a jogar ali, cara. O pessoal, Louco Abreu, Renato, reclama do campo. Pô, bota garotado. O garotado joga num campo todo esburacado.
É, eles estão acostumados com aquele tipo de campo, né?
E eu acho que, por exemplo, tá faltando dar oportunidade a ele. Como é que você quer que um garoto da base evolua? Nos jogos fáceis, não estão colocando... Tecnicamente fáceis, não estão colocando ele pra jogar, pra dar rodagem, né?
É, mas eu acho assim, que se com certeza isso vai acontecer, o Botafogo começa uma sequência boa de vitórias, acho que mais pra frente vão colocar assim os outros pra jogar, porque agora a gente veio de um empate contra o Nova Iguaçu, a torcida ficou pegando no pé, acho que o Oswaldo não ia querer arriscar, né, de botar a garotada pra jogar.
Não, é verdade. Não, e ele já deu entrevista dizendo que tem que ser devagar, só que tem muito garoto no elenco, o elenco tem muita gente revelada na base, muito jovem. E que, pô, é importante eles ganharem um pouco de experiência de jogo, né? Não adianta ficar só treinando com um profissional. Treinar com um profissional não quer dizer nada.
Não. Então eu acho que ele Sassá também, um bom jogador, Sassá, que ele é atacante. É,
talvez uma das grandes revelações da Copinha. Saiu no Globo Esporte, revelações da Copinha, tava lá o Sassá. É novo, tem muito novo. É claro que você...
É, 18 anos já, se tiver
jogar isso. Um jogador assim, o Neymar com 17 anos era vaiado pela torcida do Santos. Você ter uma... Pra torcida do Botafogo ter uma ideia de como tem que ter paciência. É difícil, é revoltante quando o cara erra, faz uma coisa ridícula. É, mas tem que ter paciência com o garoto. O Cidinho, eu acho, quem não lembra do ano passado, ele entrando em vários jogos contra o Grêmio no Engenhão, contra o próprio América Mineiro, sofreu pênalti. Ele é um jogador... que pode dar uma movimentação que tá faltando nesse meio de campo. Porque ele é jovem, vai querer mostrar serviço.
É, assim como o Caio fazia na época do Joel, né? Na época que ele era o talismã.
É verdade, o Joel botava o Caio pra se incendiar o jogo.
É, foi... E o Oswaldo chegou a fazer isso ontem, né? Botou o Caio, ele incendiou o jogo e a gente conseguiu fazer o primeiro gol.
Talvez o Caio tenha demorado a entrar.
É, eu também acho.
Demorou, né?
Também, tinha que ter entrado, quer dizer, há bastante tempo.
Então é isso aí, galera. Já falamos um pouco então das contratações, da nossa opinião sobre o esquema tático do Botafogo. Então vamos falar agora sobre a batalha de domingo, né? Nós vamos ter um jogo bastante complicado. Na minha opinião, uma vitória fácil pro Botafogo. Fácil não, porque clássico é complicado, mas o Botafogo tem tudo pra vencer esse jogo. O Botafogo enfrenta o Flamengo no Engenhão. Qual é a tua opinião, Jeff?
Ah, acho que fácil não vai ser, nem um pouquinho, cara.
É, fácil não, porque contra o Flamengo é sempre complicado. Mas o que eu quis dizer é que... O nosso time, eu acho que tem mais... Eu não sei qual time que eles vão colocar em campo, também tem isso. Provavelmente vai ser o time da Libertadores, que o Flamengo joga na sexta, joga, no caso, hoje. Independente do time que entrar em campo, o Botafogo tem plenas condições de ganhar, e a torcida também tem que acreditar nisso.
Não, tem que ir ao jogo, sim, tem que apoiar. Eu tava vendo no Twitter já o pessoal falando que não vai ao jogo, que sabe que vai perder. Eu acho que não é assim que funciona, não.
Não é bem assim. O pessoal...
Os caras vão entrar com tudo, cara. Vão entrar, depois dessas dois empates...
Vão entrar com vontade.
Vão entrar com
vontade. Quem lembra do time do Joel, que era uma retrancada danada contra time pequeno, e querendo ou não, contra clássico, o time crescia?
Pois é.
Contra o clássico, o time do Botafogo, pô, o Louco Abreu, principalmente, é um jogador que gosta muito de jogar contra o Flamengo, gosta muito de clássico. Ele é um cara que, na minha opinião, cresce muito mais em clássico. Quanto a time pequeno, ele é meio assim, meio apagadão, mas no clássico ele tem mais vontade.
É, sim, exatamente. E eu tô bem confiante, cara. Até por causa do que tá acontecendo lá na Gávea, eu acho que pode ser que dê uma balada nos jogadores e ajude a gente um pouquinho, assim.
Flamengo sempre em crise, né? Eles têm esse problema.
Sempre
em crise, mas é bom, né?
Muito bom ver.
Vamos ver o Flamengo em crise. Porque aqui no Fogão Multimídia a gente tem salário atrasado, mas ninguém entra na justiça.
Não,
tu viu alguém aqui entrar na justiça? O que é isso, cara? Tu viu alguém aqui reclamar, abandonar a concentração? Jamais.
Vê stop.com e vê a notícia, assim.
Vê?
O pessoal do Fogão Multimídia entrou na justiça.
A gente fica sem gravar e tal, mas, pô, ninguém entra na justiça. Uma desunião. Você mandou alguém embora? Despediu?
Não.
Realmente sem desculpa nenhuma? Falou. falou que tava totalmente surpreso com a demissão das pessoas, não, né?
Não.
Falta seriedade aí, né, cara, pra certos clubes. Enfim, então é isso aí, galera. Hoje a nossa edição eu acho que foi um pouco curta demais, né?
Até porque não tinha quem gravar.
Ah, na verdade. A edição foi uma edição curta, só pra dizer que estamos vivos. Estamos...
É, só pra matar a saudade.
Matar a saudade do pessoal aí. Queria dar o destaque final. Dá o seu destaque final aí, Jefferson.
Meu destaque final, eu só queria dar parabéns pra aquele cara que foi na chegada do Wagner Love.
Ah, sensacional isso, né, cara? Meus parabéns aí. Se você estiver nos escutando, cara, parabéns.
Entre em contato, gente, porque sou muito teu fã, cara.
Entre em contato pra você aparecer na próxima edição, né? Falar alguma coisa. Nem que seja só pra falar.
Nem que seja só pra vir desejar tudo de ruim.
Exatamente. Mas vem aí. Desejar tudo de ruim tá ótimo. Já tá de bom tamanho. Bom, meu destaque final, eu queria mandar um abraço pra todo mundo que tá escutando aí, o pessoal que tá sempre escutando a gente. Mandar um beijo especial aí pra Bruna. Bruna Lacerda vai fazer aniversário no domingo e que o Botafogo dê um chocolate no Flamengo como presente de aniversário pra ela. Um beijo, Bruno.
Aí eu faço sábado, cara.
Oi?
Eu faço aniversário sábado.
Sério mesmo? Porra, eu não sabia. Sabe. Então um abraço pro Jefferson, cara. Um grande amigo que eu fiz aqui no Fogão Multimídia. É meu chefe e tal. Tá devendo salário, mas a gente supera essas coisas em nome da amizade. Parabéns aí.
Ah, valeu, valeu. Obrigado. Então, esse... E meu presente vai vir atrasado, mas vai chegar.
Não tem problema.
Domingão, o Botafogo vai dar o presente.
Cara, o importante é a vitória, né?
Assim,
é isso aí, galera. Vamos ficando por aí. Em breve, quem sabe, uma outra edição com a nossa formação original, comentarista sensato xingando todo mundo.
É isso aí. Fiquem dando F5 aí no site, que uma hora aparece outra edição. Não temos data certa. Mas siga-nos no Twitter, @FogãoMultimídia. Curta a nossa página no Facebook, @FogãoMultimídia. E lá vocês vão saber tudinho que tá rolando.
É isso aí,
aqui.
Galera. Um abraço. Saudações, Avenegra.
O teu gingado, café com leite. Mas o teu charme não era sério. Eu fui mais um a morder aí.
Saudações, magos alvinegros e loucos botafoguenses. Está entrando no ar o podcast... Pô, peraí, volta aí que eu... Tô com vontade de tossir, moleque. Peraí. É isso aí, galera. E o Jefferson tem mais um recado pra dar.
Valeu, galera. Eu sou o Jefferson e vim desejar tudo de ruim. Até mais.